está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, novamente estamos aqui juntos, podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Hoje quero iniciar um tema que creio que vai ter a durabilidade de dois programas. Para desenrolar esse tema, que eu quero chamar de Tome a Iniciativa. Tenho observado que muitas vezes não é a falta do conhecimento do que se deve fazer que está impedindo crescimento na igreja, crescimento individual, espiritual de cada um, mas sim o que nos falta é tomar a iniciativa, começar a fazer tudo aquilo que nós já conhecemos. Quando se trata de cristianismo prático, não teológico, mas sim o cristianismo prático, que tem a ver com a nossa vida diária, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer em nome de Jesus. Então, eu acredito que não seja a falta de conhecimento que esteja nos impedindo de fazer o que devemos, mas sim a falta de iniciativa do povo de Deus. A igreja atualmente carece, sim, de conhecimentos teológicos equilibrados para que a teologia possa manter a linha central do trabalho da igreja, mas eu estou falando hoje de conhecimento prático, de coisas práticas que nós como cristãos devemos fazer, que Jesus nos ensinou. Estou falando das coisas cotidianas, do bem ao próximo que devemos fazer, do perdão, do amor, da ajuda, do ajuntar aquilo que está caído no chão, o lixo, colocar no seu lugar, usar as nossas mãos para colocarmos em prática realmente o nosso cristianismo. É sobre isso que queremos falar. Antes disso, queremos ouvir a música do conjunto Ecos da Liberdade, volume 32. Se alguém algum dia quiser esta música, pode solicitar pelo volume 32, a música número 6, Não Posso Compreender o Amor de Cristo, cantada aqui com o solo do seu Paulo, nosso irmão na fé, fiel, um ex-alcoólatra que, se você conhece ele já há alguns anos em nossa igreja, jamais pode imaginar o passado que ele teve, pois hoje é uma pessoa muito fiel, fiel mesmo, com coração sincero servindo ao Senhor, junto de sua esposa e seus filhos. Que Deus lhe abençoe, irmão Paulo. Obrigado por gravar essa música para Ecos da Liberdade.
De alguém cru.
tenho certeza que se fôssemos sentar e fazer uma roda de debate sobre o que deveria ou poderia melhorar em sua igreja, se você participa de alguma, eu imagino que em sua mente viriam várias e várias opiniões quanto ao que deve ser melhorado. Novos ministérios poderiam surgir, pessoas que deveriam ser visitadas que não são visitadas, uma maneira diferente de evangelismo, talvez você gostaria que fosse diferente a recepção em sua igreja, melhorias que poderiam ser feitas nos ministérios já existentes, enfim, uma série de coisas que nós poderíamos mencionar, principalmente se você é uma pessoa crítica, uma pessoa que observa as coisas e sempre tem na memória algum detalhe a colocar a mais que poderia melhorar as coisas, você então é uma pessoa cheia de ideias. Assim como na igreja, também em nossa vida pessoal, também temos muitas opiniões quanto ao que poderíamos fazer melhor. Você sabe o que você precisa fazer para melhorar em alguns pontos de sua vida. Quem sabe começar a estudar música, aprender um idioma a mais, fazer um curso, terminar seus estudos. Talvez você precise emagrecer, não sei como está a balança quando você para em cima dela, mas talvez você saiba que precisaria perder um pouco de peso para que tivesse uma saúde melhor. Fazer mais amigos, ler a Bíblia, ler mais livros ao invés de assistir tanto televisão. Enfim, uma série de coisas na sua vida pessoal que poderiam ser feitas e você sabe muito bem que deveria fazê-las para que a sua pessoa, seu caráter, seu conhecimento possam ser aprimorados. Mas eu pergunto, o que está faltando entre o conhecimento do que fazer e também colocarmos em prática tudo aquilo que nós já sabemos que deveria ser feito? Eu creio que nos falta a iniciativa, o pontapé inicial, alguém que se levanta e diga, então vamos nós fazer. Existe um tipo de pecado mencionado na Bíblia que, na verdade, é muito mais comum do que os pecados que nós conhecemos, como o da bebedeira, da prostituição, da mentira e assim por diante. Existem pecados visíveis. Se você vai olhar para uma pessoa que está fumando, você vai dizer, ela está pecando porque eu estou vendo. O motivo desse pecado seria o pecado contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas esses pecados que a Bíblia também menciona, porém que nós acabamos nos esquecendo deles, se chamam pecados passivos. Nós normalmente achamos que pecado é só algo de errado que nós fazemos. Porém existe o pecado também de não fazer o que se deve fazer. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado passivo, aquela coisa boa que você sabe que deveria fazer, mas você simplesmente não faz. Você fica sentado no seu sofá ou você vira o rosto olhando para o outro lado. Quando a responsabilidade está sendo chamada de um lado, você olha para outro. Esse é o pecado passivo, que não deixa de ser ruim também, não deixa de ter consequências eternas também para a tua vida. Não podemos nos contentar apenas em não fazer o que é errado. Temos que cuidar para não desperdiçar oportunidades de fazer o que é certo. Conhecer as boas obras é como nós termos uma planta de uma casa, mas só a planta não abriga ninguém, não traz benefício nenhum para a família. A partir do momento que você começa a colocar essa planta em prática, é que você vai começar a ter um abrigo. Precisamos ser pessoas com iniciativa, que coloquem em prática aquilo que se sabe que se deve fazer. O dicionário nos explica a iniciativa com a seguinte frase: é a capacidade de agir por si mesmo, sem necessidade de ordens superiores. Ou, em outras palavras, fazer o que é preciso ser feito, mesmo sem ser solicitado. Isso é ter iniciativa. Isso é você não pecar passivamente, deixando de fazer aquilo que você deve fazer. As empresas hoje em dia estão procurando muito por pessoas que sejam com iniciativa. Eles também chamam isso de pessoas proativas, pessoas que fazem as coisas sem que alguém tenha que ficar mandando elas fazer. Pessoas que reconhecem o trabalho, que olham para um lugar que está sujo e logo pegam, se abaixam e começam a levantar a sujeira, sem que o patrão tenha que apontar o dedo para ela e dizendo: "Ei, por favor, faça isso." Isso é ser uma pessoa ativa, fazer o bem sem ser obrigado a fazer. Em um material que fala sobre a busca fervorosa das empresas por pessoas desse tipo, eu encontrei as seguintes frases. Diz assim: a falta de iniciativa é um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento profissional. O funcionário que faz só o que lhe é exigido, se aproveita do trabalho alheio ou adota a lei do mínimo esforço, tem poucas chances de avançar na carreira. A empresa não é instituição de caridade. Hoje, mais do que nunca, ela precisa superar seus limites continuamente para oferecer bons serviços aos seus consumidores e jamais conseguirá isso com uma equipe que não tem iniciativa. Portanto, se você quer, como cristão, ser uma pessoa abençoada e bem-sucedida, quero que você preste atenção nessa frase e guarde ela contigo por toda a sua vida. Tome a iniciativa. Faça o que deve ser feito. Não espere que alguém mande você fazer. Muitas pessoas têm aquele costume de viver assim, com medo da presença do pastor. Quando o pastor está olhando, eu vou fazer. Se o pastor virou as costas, ufa, o pastor não está aí. Tenho que rir dessa atitude, porque ela demonstra uma imaturidade tremenda na vida dessa pessoa. E se ela tiver essa mesma atitude no seu trabalho, costumo falar muito sobre esse assunto com os jovens, se ela não tiver essa atitude no trabalho de tomar iniciativa, ou só tomar iniciativa quando o patrão está olhando ou pedindo, pode ter certeza que ela não será bem sucedida no seu trabalho. E é interessante que Jesus ensinou isso através de uma curta frase que nós muitas vezes não percebemos que Jesus estava nos ensinando a tomar iniciativa sem ser solicitado. Mateus capítulo 5, versículo 38 diz assim: e se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele, sabe quantas? Sabe o que Jesus disse? Vai meia? Vai uma milha? Não, ele disse o dobro. Vai lá e caminha duas com ele. Sem que ele te peça, ande a segunda milha. Jesus nos ensina aqui a não esperar que a pessoa nos peça para andar mais uma milha com ela, e sim que nós apenas vamos de iniciativa própria, por decisão nossa, fazer sempre um pouco mais do que as pessoas solicitam. Como cristãos, nós não devemos espiritualizar todas as coisas. Tem hora que nós devemos orar e tem hora em onde nós devemos trabalhar. Ouça muito bem isso aqui. Se você é um cristão fervoroso, glória a Deus por isso. Continue orando, continue jejuando, buscando a presença de Deus. Mas tem momentos em sua vida onde você deve trabalhar e você não pode ficar ajoelhado ao invés de andar a segunda milha quando é solicitado. Paulo Romero, um grande escritor que esteve também uma vez aqui em nossa igreja, chama algumas pessoas de supercrentes. São mais espirituais do que Jesus mesmo desejava, porque às vezes são tão espirituais que esquecem de serem práticos. Eu até posso imaginar um supercrente no seu trabalho. O chefe pede que ele faça uma coisa e ele faz só aquilo que é pedido. E aí ele começa a orar: Senhor, me abençoe aqui neste meu emprego, me ajude a crescer para que o meu salário aumente. Enquanto ele está ali orando e meditando, depois de ter andado uma milha para o seu patrão, quem sabe o seu colega, que nem cristão não é, observa o trabalho que deve ser feito e continua fazendo algumas coisas a mais que o patrão não pediu. Ele de repente olha para a impressora, vê que ela está sem papel, vai lá, coloca papel. Tem algo jogado no chão, ele vai lá e levanta. Eu imagino o patrão vendo essas duas pessoas, um meditando, intercedendo por si mesmo, e o outro fazendo aquilo que o patrão nem pediu para fazer. Está ali, ajudando, andando a segunda milha. Eu pergunto para você, qual desses dois vai ser promovido nesse trabalho? Aquele que ficou orando, pedindo para que Deus lhe abençoasse, ou aquele que andou a segunda milha? Quero dizer para você que tem hora para tudo na vida. Eu até imagino Deus ouvindo certas orações de pessoas preguiçosas em seu trabalho, que estão ali meditando e desejando ter um emprego dos sonhos. Eu imagino Deus olhando essas pessoas e desejando que elas naquele momento parassem de orar e fizessem aquilo que Ele já disse que era para fazer, que era andar a segunda milha. Simplesmente faça um pouco mais do que aquilo que lhe foi solicitado. Eu quero terminar esse programa hoje deixando a pergunta para você. Você tem andado a segunda milha? Você tem tomado iniciativa? Quando você vê algo que deve ser feito em sua igreja, você observa e diz: poxa, como ninguém faz isso? Ou você usa as suas mãos, os seus pés, vai lá e faz aquilo que deve ser feito? Quando entra uma pessoa em sua igreja, talvez os lugares estão lotados e ela está precisando de um lugar para se assentar. Você é daqueles que olha e fala: puxa, não existe lugar em nossa igreja? Ou você é daqueles que se levanta, vai até a pessoa e fala assim: pegue o meu lugar, aqui você pode sentar e ficar confortável para assistir o culto? Que tipo de pessoa você é? Você é aquela que vê o que deve ser feito, ou aquele que vê e também faz aquilo que deve ser feito? Eu quero lhe incentivar, durante os próximos dias, a observar como tem sido a sua iniciativa. Comece a colocar a mão na massa. Comece a fazer aquilo que você sabe que deve ser feito. Você vê alguém na rua que está precisando de ajuda? Alguém que está precisando, talvez, de uma direção? Alguém que está precisando de um alimento? Não pare para orar nesse momento por aquela pessoa. Faça aquilo em nome de Jesus. Caminhe a segunda milha. Ande um pouco mais do que lhe é solicitado. Não espere o pastor vir até você e pedir para você fazer alguma coisa. Comece a servir, comece a obedecer ao Senhor, porque a palavra de Deus já falou que devemos fazer isso. Tome a iniciativa. Que o Senhor Deus esteja lhe capacitando para que você possa, a partir de hoje, ser alguém que não só enxerga as coisas a serem feitas, mas que faça. Que tome a iniciativa, faça o começo, comece as coisas sem que alguém tenha que solicitar. Que o Senhor derrame sobre o povo de Deus pessoas que tenham coragem de fazer e não só de pregar sobre o que deve ser feito. Que o Senhor lhe capacite, em nome de Jesus e para a honra e glória do reino de Deus. Que os cristãos possam ser pessoas de segunda milha, pessoas que façam sem serem solicitadas. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.